Bom, semana passada nós iniciamos esse processo e falamos sobre o verbo vigilantes, é o verbo gregório, e vimos que precisamos estar atentos a algumas coisas. A primeira delas é quanto à indiferença, de estarmos viajando na fé, boiando, sem nenhuma intenção, sem nenhum propósito, simplesmente indiferentes a qualquer aspecto na área espiritual, e entre outras áreas também incluem aqui. Mas esse despertar precisa acontecer. O estar vigilante significa estar acordado, desperto para as coisas de Deus. É importante mantermos isso vivo em nossos corações, porque a tendência é, com o desânimo, as dificuldades dos nossos dias, desanimarmos. Mas nós precisamos manter essa chama viva, e isso é através de uma vida de atenção. A palavra significa uma estrita atenção a algo. Então precisamos ficar ligados o tempo todo. E ligados quanto ao quê? Bom, eu já falei sobre a indiferença, mas é mais do que isso. É também quanto o nosso inimigo, o diabo. O texto diz que devemos estar alertas e vigiar, porque o diabo, o inimigo de vocês, está ao redor como um leão. Então sabemos das artimanhas dele contra nós e precisamos estar atentos a isso. Mas não é só o diabo, é também contra falsos mestres, doutrinas que se levantam. E nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, e disse também João, e disse todos os apóstolos, que nós seremos cercados de mestres segundo as nossas próprias cobiças. Então precisamos estar atentos ao que estamos ouvindo e percebendo em nossos dias. Há muita informação, e essa informação está minando o nosso coração e a nossa mente, nos levando à ansiedade. Sabemos que o Brasil é o país número um hoje quanto à ansiedade, à preocupação, e sim, tem a ver com situações, né, circunstanciais, mas muito mais com essa fraca espiritualidade, ou uma religiosidade muito ampla na nação. Então nós precisamos, como, né, pessoas que seguem ao Cristo de Nazaré, temos atenção o tempo todo e entendemos que provavelmente a tendência no nosso coração, porque ele é enganoso, ele engana, ele é incorrigível, diz o profeta Jeremias, é de buscarmos pessoas que agradam o nosso coração, que concordam com a nossa forma de pensar. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses 20 anos caminhando no Evangelho, é que eu não leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê. E quando ela me lê, ela me confronta. Ela não fala o que eu quero ouvir, não é verdade? Você tem essa experiência com a Palavra de Deus? Muitas vezes, ou eu vou dizer 90% das vezes, o que eu leio não está de acordo com aquilo que é a minha vontade. Mas eu preciso abrir mão da minha vontade, ser o discipulado de Cristo, negar a si mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Ele. Isso significa confronto, significa morte. E morrer para mim mesmo é o propósito aqui. E a Bíblia realmente nos coloca diante dessa questão. Então precisamos ser sóbrios, diz o texto bíblico, e mantermos fiéis às Escrituras Sagradas e cumprirmos o nosso ministério. Isso que o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé. Mas não é somente quanto aos falsos mestres, mas também quanto à volta do Senhor. Precisamos vigiar porque não sabemos o dia nem a hora que Ele virá. Então, esse estado de alerta quanto o desejo e a expectativa de Cristo a qualquer momento, a qualquer segundo, Ele pode voltar, e nós estamos nesse estado de vigilância quanto a isso também. Não é medo, eu expliquei isso para vocês semana passada, mas é uma atitude baseada no amor, de esperar alguém que nós amamos, a saudade que bate. Vocês que têm seus parentes no Brasil, ao qual vocês não veem há anos, têm uma expectativa, uma saudade de revê-los, de tocá-los. E esta é a saudade que está sendo, de certa forma, referenciada, revelada aqui. É uma saudade de estar com o nosso Senhor finalmente, de tê-los conosco. Embora nós não vemos, nós o amamos, diz o apóstolo Pedro. Então é importante essa expectativa, essa saudade no nosso coração de algo que nós não temos ainda. Então isso é o vigiar, é viver como se Cristo estivesse diante de nós e na expectativa dele voltar novamente. Então isso precisa também estar dentro desse estado de vigilância nos nossos corações, a volta do Senhor. E vimos que o problema em Corinto é que eles são imaturos, e a sua imaturidade está levando ao pecado, a um homem tendo relações com a sua madrasta dentro da igreja. Eles estão diante de bebedices, gulas, durante a celebração do que é conhecido como festa do amor. Estão, sabe, indiferentes contra isso, e temos visto essa santidade rasa, uma religiosidade, muita falsidade e fofoca, tanto em Corinto como em nossos dias. Então nós trabalhamos de semana passada de forma bem detalhada, e hoje nós vamos dar continuidade a outros quatro imperativos aqui, ou seja, verbos que demandam uma ação, um mandamento do apóstolo Paulo, e sendo o mandamento de Paulo, como apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, também é mandamento para nós em nossos dias. Então nós olhamos a realidade em Corinto e agora assimilamos isso em nosso caminhar com Cristo aqui agora, nosso propósito como igreja, nossos deveres e obrigações como igreja também. Isso é para nós, não é para os coríntios, é também para nós. Não foi escrito sobre nós, mas foi escrito para nós. Então nós estamos pensando como ser igreja nesse tempo. E como ser discípulo de Jesus Cristo de forma autêntica e verdadeira. Então vamos aos outros princípios que são importantes na nossa avaliação aqui do texto. 1 Coríntios 16, 3 diz assim, ó, não só estejam vigilantes, mas mantenham-se firmes na fé. A palavra é esteco, não confunda com steak. Tá? E a palavra significa perseverar, persistir e manter os pés fixos em um só lugar. Eu gosto da palavra fé no original, porque ela se refere a alguém que está à deriva no mar e de repente encontra um pedaço de madeira de um barco que naufragou algo e ela se apega àquele tronco de árvore, àquela madeira. É isto que é a definição de fé no Novo Testamento. É alguém que se apegou, alguém que confia naquele pedaço de madeira para a sua sobrevivência. Esta é a palavra pistis, a palavra fé no original é grego. Então, ao entender isso, precisamos estar firmes nesta verdade. Olha o que diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem aqui ama a liberdade de Cristo? Eu amo saber que eu não preciso provar nada para ninguém, que eu sou aceito pelo meu Pai, que me amou com amor de cruz, e eu não preciso do carimbo da aceitação de vocês, nem de mais ninguém. Eu sou livre no sentido da minha identidade, de entender quem eu sou, filho. Então isso traz liberdade ao nosso coração. Então nós não somos mais... nossa identidade não está atrelada mais ao trabalho, à nossa performance, aquilo que nós somos para os outros. Não, está no Deus que se revelou em nós, nos revelou em amor em Cristo Jesus e nos chama de filho e de herdeiros dele. Então esta é a minha identidade, eu sou filho em primeiro lugar, isso é a verdadeira liberdade. Mas repare como Paulo descreve essa liberdade em Cristo. Ele diz assim, ó, portanto, já que vocês são livres em Cristo Jesus, permaneçam firmes, é a mesma palavra, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então reparem que liberdade não é ficar à deriva, né? É ficar livre, vivendo no oposto de liberdade, que é libertinagem, ou seja, de qualquer maneira, sem nenhum padrão moral de vida, sem nenhuma forma de se viver. Não, se Deus existe, existe uma forma de se viver. Então isso significa que existem padrões a qual nós precisamos plantar a nossa vida, estabelecer a nossa vida. Então permanecer firme não é criar a sua própria ideia de liberdade, mas saber a liberdade que foi dada a nós por Cristo Jesus. Isso é permanecer firme. Então precisamos avaliar que tipo de liberdade é essa e que tipo de firmeza o apóstolo deseja que nós experimentamos como cristãos. Então vamos ver outros textos e fazer uma pesquisa bíblica para entender um pouco mais do que é ser firme na fé. Paulo diz assim aos Tessalonicenses, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados. Quem pode dizer isso aqui? Certo? Se não estamos firmes, então o resultado da nossa não firmeza é murmuração e reclamação. Se você vive a partir da murmuração e da reclamação, tudo é negativo, tudo é ruim para você, pode ser que você está, né, que nem o boneco de posto lá no Brasil, né? Você está perdido, totalmente indo de acordo com as circunstâncias da vida, com as notícias do dia a dia, os rumores. Então você vai para cá, está tudo bem, você está bem, está tudo mal fora das questões externas da sua vida, você está mal. Mas manter-se firme é muito mais do que isso. É permanecer firme até quando, ao nosso redor, as circunstâncias e as situações das nossas vidas não parecem estarem muito bem. Ele diz, olha, quando... ficamos na nossa necessidade, tribulação, ficamos animados. Quando nós ficamos animados, Paulo? Quando soubemos da sua fé. Posso dizer algo para vocês de todo o meu coração? Abre um parênteses aqui. Eu fico animado quando eu vejo a fé de vocês em ação. Gente, é um milagre para mim o que está acontecendo nessa igreja, de verdade. Ter 80 alunos num curso de fundamentos da fé cristã no Japão, nunca vi, nunca vi. 13 anos eu nunca vi isso. E sabe o que acontece comigo, como pastor de vocês? Me dá ânimo, me dá vontade de acordar, estudar mais, me dedicar mais, porque a fé de vocês me leva a esse ânimo que, diante da tribulação e necessidade, me faz ficar firme. Vocês contribuem para a minha fé, enquanto eu contribuo para a fé de vocês. Reparem como é recíproco essa relação. E é super importante isso, porque cada um está segurando o outro aqui. Me lembra muito daquela história que Jesus conta, né, nos evangelhos, dos quatro amigos que levaram aquele... para aquele que estava doente, né, paralítico, a até a casa onde Jesus estava e abriram um espaço, né, um buraco no teto, desceram ele para levá-lo até a cura. E aqueles quatro amigos representam muito bem disso, da igreja, de um povo que está alinhado juntos, buscando os mesmos ideais e propósitos para permanecerem firmes na fé. Vocês animam minha fé quando vocês buscam a Deus. Então Paulo vai dizer que, embora nós estamos enfrentando tribulação, e tribulação é um adjetivo para Paulo muito diferente do nosso, porque Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu 3 vezes o que Jesus passou, ele passou. Paulo é o sofredor de carteirinha, tá entendendo? Se alguém sabe sofrer e sabe sobre a questão do sofrimento, é o apóstolo Paulo. Então quando ele fala tribulação, não é que não deu para pagar a conta do celular esse mês, tá gente? Entendeu? É outra coisa que nós estamos falando aqui. Então ele é um mestre disso, é um especialista em questões de lutas e sofrimentos. Ele diz que ele fica animado, não por as circunstâncias mudarem, mas por causa da fé dos irmãos que, embora em meio de grande perseguição, continuam firmes. Pois agora, olha que é tão forte isso para Paulo, que diz assim, pois agora que nós descobrimos a fé que vocês têm, nós vivemos, visto que vocês estão seco, firmes no Senhor. É uma questão de vida ou morte para o apóstolo Paulo. Agora estou vivo porque vocês permanecem firmes. Gente, isso é maravilhoso. Isso é valor, sabe? É olhar as coisas eternas e não as coisas temporárias. Nós precisamos dessa transmissão desses valores, de olhar o que permanece e não olhar aquilo que é efêmero, aquilo que tem prazo de validade, aquilo que passa. E muitos dos nossos problemas em nossa vida, que chamamos de necessidades e tribulações, estão baseadas num foco nosso naquilo que passa, naquilo que é temporário. Repare, se você está tendo problemas financeiros, é por causa de alguma questão de má administração que você cometeu, de ter um alto custo de vida maior do que o seu próprio salário. Então, você está mais focado em coisas do que nos valores que pertencem a uma família, nos relacionamentos que ali se propagam e tudo mais. Então, é importante nós entendermos o que é importante versus o que é urgente. E por isso sofremos muitas das vezes, porque nós não valorizamos o que temos que valorizar. E eu sou culpado disso tanto quanto vocês. Então é uma volta de foco. E a volta de quê? De ficar firme, perseverar. Olha o que ele disse na segunda carta. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. E como, Paulo? Apeguem-se ao quê? As tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz ou quer por carta nossa. Tradições. O que é tradição, pastor? Tradição não é ruim? Não, tradição é bom. Tradicionalismo é ruim. Tradicionalismo é algo que é morto. Diz alguém que o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Tradição é a fé viva dos que estão mortos. Olha só que coisa linda. Então a tradição são os valores, os princípios que são passados de geração em geração, a qual diante da experiência daquela geração prévia, eles permaneceram, construíram, fizeram algo de valor, e agora eles transmitem esses mesmos valores. E nós estamos vivendo num mundo pós-moderno, onde os nossos filhos, netos e tudo mais, estão abandonando qualquer tipo de tradição, né? Uma visão meio anárquica, não querem aprender com o passado, querem viver o futuro, estão mais atrelados ao futuro do que ao passado, e por isso são ansiosos. E nós não entendemos o valor que é a experiência da minha avó, do meu avô, da minha mãe, do meu pai. Eu quero ouvir os mais velhos, porque eles já estiveram no meu lugar e sabem muito bem o que significa isso. E quando nós ignoramos isso, nós temos a tendência a nos tornarmos rasos, fracos. É importante nós entendermos isso como igreja. É importante vocês ouvirem os que são mais velhos aqui, principalmente vocês, jovens. Ouçam as pessoas que têm 40 anos, que estão casadas há 20, 30, 40 anos. É importante essas conversas e chamem eles para sua casa. Porque o papinho TikTok é ótimo no dia a dia, né? Ficar postando Instagram toda hora. Tudo bem, isso aí é entretenimento, tem um certo valor. Mas as conversas à mesa com pessoas que já passaram por onde nós estamos hoje são realmente valores que são eternos, que permanecem em nós e vão construir o restante da nossa vida. Tradição. Tradição não é ruim, gente. A gente vê tradição de forma pejorativa, negativa, mas não é. A tradição é um valor que permaneceu durante de muita diversidade e foi passado de geração em geração. Então a pergunta que fica aqui, como permanecer firme? Quem quer ficar firme aqui? Alguém? Certo? Ou você quer ficar andando para lá e para cá? Certo? Como a mulher samaritana, talvez, no 6º casamento e tem um 7º diante dela e ela tem que decidir se vai casar com ele ou não. A gente acha que a mulher só tinha 5 maridos, ela tinha 6 e, na verdade, o 7º estava diante dela. E ela tinha uma decisão a tomar, eu caso com Jesus ou não caso? Graças a Deus ela decidiu casar com Jesus e deu certo esse casamento. Graças a Deus, porque ela vira a primeira missionária da igreja. Ela volta para a cidade dela e converte toda a cidade e Jesus vem visitá-los e fica com eles alguns dias. Evangelista. Certo? Então nós precisamos pensar sobre esses valores. Então permanecer firme como? Você quer ser como o vento que está indo para lá e para cá sem saber onde parar? Não, você quer uma fé firme, você quer saber quais são os valores e princípios fundamentais da sua fé, você quer isso. Então vamos entender como permanecer firme? Deixa eu dar para vocês algumas sugestões aqui. Primeiro, precisamos ficar firmes na fé. Fé não é acreditar em Deus, tá? Vai aqui um teaser para o pessoal do curso de fundamentos, essa semana nós vamos falar sobre fé. Então se prepare para isso, tá? Fé não é acreditar em Deus, fé é confiar em Deus, mesmo quando não acreditamos. Então, permanecer firme na fé é permanecer firme em uma relação com um Deus vivo que é perfeito, que é imutável, que tem um caráter irrepreensível. Isto é a fé. A fé não é em algo que nós criamos ou a partir da nossa imaginação. É fé em uma pessoa. E essa pessoa é confiável, não pode mentir, é perfeito e santo. Então, nós depositamos nossa vida em Deus e não nos nossos achismos. E naquilo que nós pensamos. Então, a primeira fé, o primeiro lugar que eu preciso manter firme é na minha fé, é nessa relação com Deus. Não é fé na igreja. Por favor, não tenha fé na igreja, você vai se frustrar e decepcionar muito. Não coloque a sua fé na igreja. A igreja é feita por pecadores que foram redimidos pela graça de Deus, são agora santos lutando contra o pecado, mas somos ainda pecadores, sim. E somos limitados, e vamos falhar, e vamos decepcionar, e vamos frustrar você. Uma coisa que eu garanto aos novos membros da igreja é que eu vou errar com eles uma hora. Porque eu sei disso, eu sou humano. Vou esquecer, vou omitir, vou fazer alguma coisa que não vai ser de acordo com aquilo que Cristo é. Estou tentando todos os dias ser parecido com Ele. Mas é uma tarefa impossível, que só a graça de Deus me mantém de pé para continuar vivendo e querendo isso. Então, manter firme na fé, manter firme na pessoa de Deus e não no pastor, não na igreja, não nos irmãos, é em Deus. Porque quando nós decepcionarmos você, você continua com Ele. Você não abre mão dEle. Porque Ele não fala, Ele não mente, Ele não peca, Ele não erra e não decepciona. Então é nele. Se você tirar os olhos dEle, querido, você vai se frustrar e decepcionar nos seus relacionamentos. Inclusive nesta família aqui, que é uma família amada, que há graça, há perdão entre nós, mas somos o que somos. Então é fé em Deus. Segundo, fé na palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós temos um padrão de vida, uma regra de prática e fé, que é a palavra de Deus. Não vivemos por outro padrão, não vivemos por outra escolha. Não há outra forma de se viver a não ser por essa regra de prática e fé, que é a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra. Porque o limite da obediência é o limite da palavra que você conhece. E também o limite da manipulação que você irá sofrer é o limite do conhecimento que você tem da palavra. Então não há vítimas no reino de Deus. Para o povo do primeiro século, talvez em Corinto, eles tinham a carta de Paulo aos Coríntios, talvez uma das cartas que chegou até a Macedônia. Os evangelhos provavelmente ainda não, os evangelhos são mais tarde. Então reparem, eles só tinham essa carta para tentar trabalhar as questões sociais e ética dentro daquela igreja. E mesmo assim, eles estavam firmes, tentando, lutando, sim, uma igreja imatura, trabalhando certas questões, mas eles tinham a palavra. Esse era o padrão de vida deles. A ensino, as doutrinas que foram passadas. Palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes nessa palavra. E por último, estar firmes nas tradições. Paulo diz, portanto, permaneçam firmes e apeguem-se a essas tradições que foram ensinadas a vocês, quer por viva voz ou quer por carta nossa. E nós temos essas cartas. Certo? Temos essas cartas. 27 delas no Novo Testamento. 39 livros no Antigo. Nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, nós temos essas tradições que foram passadas, elas são confiáveis, a Bíblia é inerrante, é infalível, nós podemos depositar nossa confiança nela, não é naquilo que eu penso, não é naquilo que eu acho, não são os usos e costumes dessa igreja, é na doutrina dos apóstolos, as tradições não é o que a Home International Church pensa, é o que a igreja tem como manual de vida, a palavra de Deus. Essas tradições, as doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos, que agora são passadas de geração em geração e chegaram até nós e nós estamos repercutindo elas, de certa forma, vocês. E vivendo debaixo desse padrão. Então, isso que nós permanecemos firmes. Se você permanecer firme na fé, na palavra e nas tradições que são compartilhadas entre nós diariamente, todas as vezes que nós nos reunimos, você não vai ficar abalado pelas circunstâncias. Sua fé vai permanecer seco, firme. Amém? Então, está aqui a tríplice coroa da firmeza na fé. Conhecimento a Deus, relação com Ele. Palavra, conhecer, ler, estudar, buscar, se empenhar, ter uma fé diligente. E segundo, manter as tradições vivas, aquilo que é padrão, que sabemos que foi passado e remitem e transmitem valores a nós. Precisamos manter nisso, amém? Então, mantermos firmes é o segundo imperativo. Terceiro, diz assim, ó, sejam homens, ele diz. E eu quero parar no homens porque eu entendi algo muito interessante de estudar esses textos. Que esta coragem que Paulo está nos revelando aqui, ser homens de coragem, na verdade a coragem é o único verbo que é passivo dentro desses cinco imperativos. E o que é necessário para ter coragem, todos nós precisamos de coragem para enfrentar o mundo que nós vivemos hoje, é sermos homens. E o que significa ser homem? É ser uma pessoa madura. Jesus disse, esse é Jesus, tá gente? Sede perfeitos como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Aí pastor, aí os crentes falam assim, ninguém é perfeito, ouviu? Isso é heresia, gente. Se você falar para alguém, diante de uma justificação de pecado, que ninguém é perfeito, você está sendo anticristo. Porque a Bíblia diz, e Jesus mandou que sejamos perfeitos. Agora, precisamos entender o que perfeito significa no contexto bíblico. A palavra telios significa íntegro, completo, sem carência alguma. É isso que é o desejo do apóstolo Paulo aqui e de Jesus para nós também. Porque tanto a Trindade como todos nós sabemos que ninguém chegará ao estado de perfeição até a glorificação, quando estarmos na eternidade. E aí o pecado não terá mais efeito sobre nós. Mas enquanto essa jornada da vida, desse lado da eternidade continua, nós temos que passar por nossas limitações, nossos pecados e tudo mais. Então não é perfeito no estado como Jesus era. É uma maturidade progressiva. É um estado de completitude. Você está cada dia mais melhor do que você estava ontem. Está entendendo? Você está mais parecido com Cristo hoje do que você estava ontem. E você enxerga isso na sua vida hoje? Então nós estamos falando sobre o quê? Por que Paulo fala homens e não meninos? Por causa da maturidade, a necessidade de maturidade. Todos nós precisamos amadurecer, inclusive eu. Talvez mais do que vocês. Eu preciso amadurecer todos os dias. Porque o contexto de Corinto é importante aqui. Porque o tempo todo, olha o que Paulo diz aos Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso é um tapa na cara para os Coríntios. Paulo está chamando eles de infantis. Ei, eu parei com essa infantilidade que eu vejo presente nesta igreja aí. Vocês estão disputando cargos. Vocês estão fazendo culto à personalidade, colocando eu e Apolo um contra o outro, Pedro, Jesus. Isso é infantil, gente. É no playground que a gente brigava, né? Por causa de brinquedo. Não era? Certo? É meu. A gente sabe que o pecado é parte da natureza humana logo aos 3, 2 anos de idade, não é? Que pega um brinquedo, aí o outro quer outro brinquedo, já toma um tapa na cara, e aí nós já vemos, opa, ali tem um pecado original ali, viu? Não aprendeu isso comigo, já estava dentro dela esse negócio de violência para adquirir algo, estava dentro dela, estava dentro dele. Então nós reconhecemos isso, e o problema é que hoje em dia, vamos ser sinceros, tem pessoa no playground com 35, 40 anos de idade, e estão brigando ainda por cargo, por coisas. Aqui no Japão, dentro do contexto nosso, eu sei, eu ouço vocês, gente lutando por cargo que vai aumentar 5 mil por mês e cheio de dor de cabeça nas fábricas, não é isso? Quero ser líder. Porque você vai ter dor de cabeça e trabalho, tem que ficar hora extra, sem receber, para poder aumentar 5 mil no final do mês do seu trabalho, só para você ter o título, revela a sua infantilidade e sua falta de discernimento, muitas vezes. E tem gente brigando por causa disso. Certo? Tirando pessoas de trabalho, enfiando a faca nas costas uns dos outros por causa de questões como essas. E isso está acontecendo em Corinto, dentro de uma igreja. E pode acontecer entre nós aqui. Tentamos ao máximo evitar isso, não tendo cargos oficiais nessa igreja, mas é impossível, porque isso está no coração humano. É parte do nosso pecado. É parte da nossa natureza pecaminosa. Então Paulo chama eles de menino, mas lá no capítulo 4, 14 ele diz assim, ó, irmãos, não sejam meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Vamos lá. Vamos ser sinceros. Quem precisa amadurecer aqui? Levanta a mão. Gente, é assim, de vez em quando eu fico horrorizado com a minha imaturidade em algumas áreas. Tem algumas áreas que a gente é adulto, né? Que fala assim, nossa, que palavra que eu dei hoje. Uau. Nossa, você cresceu, hein? Aí depois, 2 minutos depois, a gente está lá fazendo pecuinha com os nossos filhos. Ou brigando com a esposa por causa das coisas mais absurdas que existem. Sabe? Você reconhece isso? Então repara que nós precisamos sempre estar nesse estado de avaliar. Isso requer humildade, amém, queridos? Sem humildade nada não muda, não há maturidade sem humildade, porque necessita de reconhecer e diagnosticar a si mesmo. É analisar a si mesmo, porque não adianta os outros falarem para você, porque isso às vezes fere o seu ego. Mas quando você reconhece é que a transformação começa. Quando você reconhece, então requer humildade. Então Paulo está falando aqui de maturidade, porque a coragem que ele expressa aqui é fruto da nossa maturidade em Cristo. Quanto mais maduro, mais corajoso. Mais corajoso. E coragem nós precisamos mais do que nunca em nossos dias para enfrentar o dia a dia e as questões que nós estamos lidando. É importante isso que nós estamos conversando aqui. Olha o que ele diz aos Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças. Ele faz um sinônimo entre crianças e carnais. Então, para aqueles que estão em Corinto e para nós como igreja, ser criança é ser carnal, não é ser espiritual, não é ser completo. Aí ele diz assim, olha só que coisa interessante. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, ser alguém imaturo é ser alguém carnal. Isso é triste, né, gente? Porque domingo após domingo, célula após célula, estudo após estudo, leitura bíblica após leitura bíblica, nós continuamos no mesmo estado. Tem algo sério acontecendo aí, a qual necessita de fato de arrependimento e confissão de pecado. Esse é o problema. Hoje nós estamos, sabe, colocando os panos quentes sobre a palavra pecado e tentando encontrar outros caminhos para discernir e diagnosticar o que de fato é o que é. É pecado e pronto. E o único caminho de começar um processo de maturidade é dobrando os nossos joelhos, indo no quarto secreto diante de Deus, não é com os outros ainda. A cura vem através da confissão uns aos outros, mas o perdão que leva à tristeza, que opera o arrependimento, acontece no quarto secreto, onde eu dobro os meus joelhos e digo assim, Senhor, eu sou um bosta. Eu sou ruim, eu sou o pior, como Paulo disse, o pior dos pecadores. Eu reconheço que eu não valo nada. E eu preciso, Senhor, de uma mudança. Eu preciso, eu não aguento mais ser o marido que eu sou, o pai que eu sou, o trabalhador que eu sou, o cristão que eu sou, o irmão na igreja que eu sou. Não dá para viver nesse estágio de tamanha inconstância. E se tem uma coisa que eu tenho reconhecido aqui, tenho que aplicar isso a vocês, é o nível de inconstância que eu encontro aqui no Japão. Falta de compromisso, falta de fidelidade, de lealdade às coisas. E nós precisamos tomar uma postura contra isso, porque estamos levando ao fracasso. Como Deus irá nos dar responsabilidade quando somos inconstantes? Como entrar no quarto secreto e pedir as coisas a Deus quando Ele nos encontra infantis e carnais? Isso é uma contradição, gente. E precisamos, de fato, virar adultos para reconhecer. O adulto reconhece. Ele não está preocupado com o que os outros pensam a seu respeito. Ele quer uma mudança a qual ele irá produzir, traduzir valores aos outros. Porque isso que constrói, isso que traz vida, isso que traz satisfação, realização na vida. Então a maturidade é fundamental e nós precisamos parar de ser crianças. Reconheça, em primeiro lugar. O problema dos coríntios é não reconhecer a sua própria maturidade. Então reconheça que você, talvez, em algumas das suas emoções e sentimentos, aquilo que você coloca para fora dia após dia, diariamente, é muito criança ainda. É muito infantil. E você está causando problemas e tensões nas suas relações afetivas que estão tirando seu ânimo. Estão levando você a desespero, a falta de esperança. E aí a vida se torna monótona, se torna repetição após repetição, se torna uma rotina não saudável. Porque tudo é igual. E acorda, vê o marido de cara feia, vê a mulher de cara feia, os filhos brigando para tudo que é lá, desobediência geral. Essas coisas são círculos viciosos que vão construindo uma realidade e daqui a pouco nós estamos no meio de um inferno. E não entendemos por quê. Porque faltou maturidade. De entender o mundo, de abraçar isso. E talvez, eu entendo, gente, deixa eu ser bem sincero com vocês. Eu entendo, muitos de vocês aqui, vocês não tiveram referência alguma. Eu estou falando para nós aqui no Japão. Eu conheço a história da maioria de vocês. Foram criados pelos tios, avós, creches, porque seus pais estavam trabalhando, estavam lutando por um futuro melhor para vocês. Eu entendo tudo isso. Tem questões virtuosas nisso, mas tem questões também que são falta de compromisso, falta de responsabilidade e outras coisas. Certo? É uma mistura dessas duas coisas, irresponsabilidade e virtude. Está ali, infelizmente. Mas não tiveram uma referência de uma mãe amorosa, que cuida, que está presente, que participou. Eu, quando cheguei aqui no Japão, quando as crianças eram pequenininhas, eu ia para os encontros da escola, peças de teatro, atividades, e eu era o único pai, a maioria das vezes, e a única mãe. Eu sei que meu trabalho me permite fazer isso, eu sei disso. Mas era triste ver que eu tinha que representar alguns filhos dos irmãos da nossa igreja e ser pai deles durante aquelas atividades da escola, porque eles não podiam pedir um UQ na fábrica para estar lá presente e participar da vida dos filhos. Está vendo? Isso é valores que estão sendo transmitidos aqui e criando um distanciamento que depois nós vamos pagar o preço lá na frente. Nem seu filho vive na rebeldia, está nas drogas, está andando com quem não deve andar, e você está pedindo a Deus para resolver o problema, e Deus estava te ensinando lá atrás, que agora é o começo, e digo a você, Jennifer está grávida, já vai organizando isso agora. Vai colocando o que é prioridade, o que é importante ali, porque quando a Carol nasceu, a André saiu do trabalho, ficou 3 anos cuidando dela até que ela pudesse ir para a escola e voltar. Quando a Camila nasceu, eu tirei a André do trabalho de novo. E sabe o que aconteceu? Nossa vida, nosso padrão de vida diminuiu totalmente. Já não saía mais final de semana, não podia viajar mais. Por quê? Nós entendemos que esse valor ia ser mais importante no futuro do que curtir a vida e ter de tudo e ter a pastora trabalhando. Eu quero dizer a vocês, a Carol tem 22 anos hoje, a Camila tem 18, a Karine tem 15. Eu estou recebendo a recompensa dessa escolha hoje. Passou-se 20 e tantos anos e é hoje que eu começo a ver os frutos dessa decisão. Porque minhas filhas são meninas respeitosas, servas, amam a Deus, são sempre dispostas, não respondem, não são desobedientes em casa. E tudo isso é um trabalho. Primeiro, da André estar presente ali enquanto eu trabalhava, ela formou esses valores ali, ela prestou, né, foi responsável, isso construiu algo. Mas nós vivemos assim, de uma forma muito regrada, por muitos anos, até agora, estamos um pouquinho melhor nisso. Maturidade, gente. E essa carta tem me dado a oportunidade de ministrar e ajudar vocês a pensar isso. E deixa eu trazer o que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui. E talvez você que está aqui está pensando assim, mas agora, eu já estou lá na frente. Já estraguei tudo, pastor. Não fiz isso, deixei realmente as creches, os meus pais, os meus avós cuidarem dos meus filhos. Há um distanciamento, não consigo ter contato. Pois é, e aqui que eu chamo você à maturidade. E eu digo, de todo o meu coração, entra no quarto secreto, hoje. Dobra seus joelhos, pede perdão a Deus pela sua irresponsabilidade e omissão por muitos anos. E pede a Ele, em nome de Jesus, pede a Ele, Senhor, eu quero mudar essa realidade a partir de agora. Eu quero ser um pai presente, eu quero ser alguém que é um instrumento da graça de Deus, do amor de Deus na vida dos meus filhos. Eu quero mudar essa história a partir de hoje. Eu sei que eu não posso voltar atrás, o ovo quebrou, não dá para colocar a casca de volta. Mas eu sei de que se eu começar agora, mostrando amor, mostrando graça, participando, estando presente, me preocupando com os meus filhos, quem saiba, daqui a um tempo, quando essa construção está bem levantada, edificada, os meus filhos possam reconhecer que eu sou uma bênção na vida deles. Dá tempo ainda, gente. Está vivo ainda, teu filho? Dá tempo ainda. Graças a Deus, a misericórdia dele se renova cada manhã e tem mais uma chance para nós recomeçarmos e reconstruirmos. Maturidade, gente. E ele diz, olha, sejam maduros. É importante a maturidade na nossa vida. E a pergunta fica, como amadurecer? Diz assim o texto, olha. Despojando-vos, portanto, como amadurecer, Pedro? Despojam-se de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências. Desejai, olha como a gente entra no processo da maturidade. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como que nós crescemos desejando o genuíno leite espiritual? Qual é o leite espiritual que nós desejamos? A palavra de Deus. Este é o genuíno leite. E ele traz crescimento para a salvação. E o que acontece, pastor, quando nós estamos nesse estágio? Nós reconhecemos nesse momento, aí que a maturidade chega. Sabe quando você identifica que a maturidade chegou? É quando você consegue enxergar a bondade de Deus em todas as coisas. E quando a sua tribulação absoluta, a sua provação, os problemas conjugais, os problemas com os filhos, são uma forma de enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus trabalhando em você e através de você. É no momento que você diz assim, no meio de um luto, Deus é bom. No momento de uma briga conjugal, a qual as coisas precisam ser colocadas em ordem novamente, Deus é bom. No momento de perder o seu emprego, você diz, Deus é bom. É só aqui que a maturidade encontra o seu lugar. Ó Deus. Qual é o mal que nos acontece, tá? Algum mal, ou que nós fazemos, ou que recebemos de alguém, tá? Estão entendendo aqui o que está acontecendo? Hoje, vamos ser sinceros aqui. Se hoje você olhasse as circunstâncias da sua vida, fizesse uma análise aí, exatamente agora, do estado de cada área da sua vida agora, você poderia dizer para cada uma delas, Deus é bom? Ai, pastor, você não sabe como é que está meu casamento. Você, no meio dessa luta e no meio dessa tribulação no seu casamento, você pode dizer, Deus é bom? Você consegue ver o operar de Deus em você? Você consegue ver Deus empurrando você a uma nova pessoa? A ser transformado, a parecer-se com Cristo cada vez mais? Você vê Ele crucificando você nessas áreas para que você realmente morra e descubra o valor da morte que vem à vida? É só quando nós temos essa percepção e essa maturidade de encontrar com Deus nas nossas lutas e dizer que Ele é bom, é que as coisas começam a assumir seus devidos lugares e a nossa percepção muda e nós encontramos a paz de espírito que é o descansar em Deus no meio de todas as nossas trevas. Bondade. Quando esse crescimento vem para a salvação, nós temos a experiência que o Senhor é bom. Na sua dificuldade agora, você pode dizer assim, embora você queria estar em outro lugar, embora você queria que as circunstâncias fossem completamente diferentes, você consegue enxergar o agir de Deus, a bondade de Deus sobre essa situação? Bem-vindo à maturidade. Bem-vindo à maturidade, se prepare, porque o que Deus vai fazer em sua vida é algo extraordinário. E eu não estou dando garantia nenhuma de melhora material. Eu estou dizendo a você, a pessoa que você está se tornando é uma pessoa que vai ser suporte e fundamento para o resto da sua vida. E você vai parar de sofrer por carências e você vai entender o verdadeiro valor que você tem em ser filho. Quando você entende que você é filho de Deus, meu irmão, aí essas lutas se tornam fracas. Não, nem chegam a tocar na sua superfície, porque a sua identidade está plenamente resolvida nele. E aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir enchente, e esta casa está construída sobre a rocha. Se torna inabalável. E a nossa fé se torna inabalável. E pode enfrentar perseguições, e pode enfrentar coliseus romanos sendo comidos por bestas selvagens. Sabe o que eu descobri essa semana estudando a história da igreja? Para o livro do Apocalipse, que nós estamos estudando na quarta-feira. Que muitas das vezes os imperadores pediam que os cristãos prestassem culto ao imperador. Isso começou a passar por todas as colônias romanas, e a necessidade de queimar incenso, de ir para prestar culto mesmo ao imperador. E os cristãos em todos os lugares, em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, começaram a dizer não. Em Roma, principalmente, começaram a dizer não. E eles foram enviados para os coliseus. E o que acontecia é que eles eram colocados diante de uma plateia gigantesca e eles entravam cantando o hino. E eles cantavam. Sabendo que iam ser comidos em breve, de uma morte terrível, eles entravam cantando hinos diante daquela multidão, esperando as bestas comerem. E os estudiosos vão dizer que muitas das vezes, não 100% das vezes, mas muitas das vezes as bestas entraram no Coliseu e não comeram os cristãos. Ficavam ali, pararam em frente deles e sentavam. E os imperadores tinham que chamar os soldados para terminar o trabalho. E entrava com medo, né? Porque tinha que espantar os animais primeiro para depois matar os cristãos. Muitas vezes isso aconteceu por causa da piedade, da fidelidade daqueles irmãos de serem entregues à morte por causa de Cristo. E eu fico pensando quais são os nossos coliseus. Quais são as bestas que estão tentando nos comer? E será que nós estamos como eles ali, no meio de um coliseu de 20, 30 mil pessoas firmes? Qual é a besta que está tentando se alimentar de você hoje? Ter você como lanche? Você está firme ou você se abala? Ou você cede? Ou você negocia seus princípios hoje em dia? Somente o genuíno leite espiritual pode nos manter nesse lugar, igreja. E aí acaba com inconstância, sabe? Acaba a falta de compromisso com as coisas que são de fato importantes. O problema é isso, é inconstância. O problema é que o fruto de toda essa falta de firmeza é falta de compromisso, é inconstância, é uma fé rasa, superficial, religiosa. E nós precisamos nos converter desse mal. Encontrar na fé, na palavra, nas tradições, no amor a Deus, a nossa firmeza. Ele diz, seja um homem de coragem. Seja um homem de coragem. Vou terminar aqui hoje. Deixa eu só ver mais umas coisinhas. Aí ele diz, por esta causa. Me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito, no homem interior. Esse é o próximo passo, é os fortes. Vou parar aqui na questão da maturidade e da coragem. A coragem é fruto da maturidade. E quando nós estamos maduros e firmes no Senhor, automaticamente essa coragem, essa graça, é um verbo passivo. Ele é dado a nós. Nós recebemos essa coragem no meio das nossas tribulações para permanecermos de pé. Eu quero orar por vocês nessa manhã e pedir àqueles que estão cambaleando, aqueles que estão com um pé aqui e outro pé ali, certo? Eu quero chamar você a um compromisso nesta manhã. A dar, eu sei que soa esquisito isso, mas dar um voto de confiança a Deus.